Está começando o Mais Saúde, um programa voltado para o seu bem-estar, com Nayana Badaró.
Aqui na programação da 102,9. Muito bom dia para você, onde quer que esteja. Você acordando agora, você daquela caminhada diária, né? A turma da Malhação, você das academias, todo mundo dando essa moral gostosa, melhor da região. Estamos chegando para mais edição do Mais Saúde nesse sábado gostoso de sol brilhando aqui na terra da Gabriela. Só lembrando, hein, gente, presta bem atenção. Hoje, dia 8 de junho, tá? Um dia mais que especial e a gente aproveita para desejar aquele bom dia para você que está comemorando mais um ano de vida hoje. Que ele seja repleto de paz, luz, bênçãos e muitas felicidades sempre. A gente chega trazendo mais edição do Mais Saúde hoje, dia 8 de junho, signos gêmeos, a estação é outono, a fase da lua para hoje é nova, hein? Lembrando, gente, hoje é celebrado o primeiro dia mundial dos oceanos. Olha aí que bacana, é importante esse cuidado, tá? E é claro, aqui ao nosso lado, a nossa neuropsicóloga Nayana Badaró. Nay, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje você tá super acompanhada, hein? Gostei das companhias hoje, viu?
Bom dia, Sabadão. Já que hoje é dia do oceano, um oceano de coisa boa pra você que tá aí ouvindo a gente. Nesse dia lindo, gente, hoje o dia amanheceu maravilhoso. Eu que acordo com as galinhas... Vou dormir com as galinhas, acordo com as galinhas. Vi o sol nascer e despontar no mar, lindo e brilhante. Hoje eu tô aqui com meu amigo Vinícius Mendonça, o meu parceiro de sempre. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Bianca Silva, que é fonoaudióloga, especialista em linguagem, desenvolvimento da linguagem. Trouxe também as minhas curumins, Juju e Nina, minhas filhotas estão aqui, estão ali se escondendo, mas já já elas vão mandar um beijo para vocês.
Beleza, e seguindo com esse super bom dia Vini, mais um super clima de sabadão, vamos botar esse povo para acordar, e hoje vocês estão bem inspirados que o sol tá batendo bem no rosto de vocês, hein?
Bom dia galera, bom dia, semana passada eu não pude estar aqui com vocês, pois eu estava numa defesa de mestrado na sexta-feira, como meu orientador está na Austrália, então eu passei a noite na defesa, então não pude vir. Mas hoje estou aqui para responder as 5 perguntas que vocês fizeram no meu Instagram, vinicius.r.m. Manda a pergunta lá que todo sábado eu respondo a vocês.
Beleza, olha aí que coisa bacana. E você também, claro, que está aí do outro lado, pode participar também do nosso Super Mais Saúde. É, você pode mandar sua pergunta, pode tirar suas dúvidas. Já já a Nay vai dizer o que é que você vai, de repente, tirar de dúvida que você vai ter com a nossa entrevistada do dia através do nosso WhatsApp. Salva aí, hein? 988291029, tá bom? Você aproveita, vai mandar seu recado, vai tirar suas dúvidas. Afinal de contas, esse programaço é feito totalmente para você que está na sintonia da 102,9. Vamos que vamos! Para você que tem compromisso, não vá se atrasar, olha a hora! São 7:09. A gente já começa trazendo aqui o nosso Momento Fitness com o nosso querido Vini. E é claro, também com muitas dúvidas chegando no nosso WhatsApp. O Vini já disse, inclusive você que quer tirar suas dúvidas, já pode correr lá pro WhatsApp dele, ou melhor, do Instagram dele, e deixar dúvidas bacanas como essas que a gente vai tirar agora no nosso Mais Saúde.
Agora, no Mais Saúde, você tira suas dúvidas com o professor Vinícius Mendonça, no Momento do Fitness.
Vamos lá, galera da Malhação, turma da academia, você da caminhada, dando essa moral pra gente. 7:10. Vini, vamos às perguntas, hein? Olha só, minha mãe foi diagnosticada com Parkinson. Ela pode fazer exercícios? É a Fabiola Ramos que quer tirar sua dúvida, Vini.
Então vamos lá, Fabiola. Eu tive o prazer, estou tendo o prazer de ter uma cliente com Parkinson, né? Diagnosticada com Parkinson. E está sendo um aprendizado maravilhoso para mim. A gente tem que pensar o seguinte, o Parkinson existe em dois sintomas, os motores e o não motores. Os motores estão relacionados ao nosso trabalho, né? Educador físico, fisioterapeuta, que é a força, agilidade, flexibilidade. Enfim, esse aspecto a gente sabidamente, quem está com esse sintoma, com os sintomas do Parkinson, a gente interfere imediatamente. Mas os sintomas não motores, que é a depressão, ansiedade, a gente também interfere. Então olha só que legal como a atividade física é importante. E em particular, é um grupo muito ávido a melhorar, porque eles ficam assustados com o diagnóstico e vão perdendo suas funções naturalmente. Então o que é que acontece? Para o educador físico, faz a progressão natural. Então a gente vai interpretar aquele momento, a individualidade biológica daquele indivíduo, e a gente vai progredindo. Treinamento de força, coordenação, agilidade, propriocepção, e a evolução é natural. Um detalhe que a gente tem que ter cuidado: como eles ficam com o corpo mais rígido, então tende a ter uma frequência um pouquinho mais alta, porque está gastando mais energia. Então, na hora de fazer a prescrição, a gente tem que estar de olho sempre com a sua frequência, mas pode fazer sim e deve fazer.
Ok, e seguindo com mais perguntas, Vini, a Maria Dias diz o seguinte: meu médico recomendou fazer exercício físico, pensei em iniciar no CrossFit. O que é que você acha?
Maravilha, maravilha. CrossFit maravilhoso também, com qualquer modalidade. Um detalhe que a gente tem que ter cuidado é que toda a modalidade em grupo, a gente camufla um pouquinho a intensidade e nossa individualidade. Então, você vai chegar para o profissional que estiver lá para te atender, o educador físico, vai passar suas limitações, fazer sua anamnese e vai se encaixar num grupo de iniciante, porque para toda modalidade você tem os seus estágios. Então, modalidade em grupo tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes você pega um grupo mais avançado, com música, e aquilo ali camufla sua real condição daquele momento. Mas é uma ótima ideia, pode começar assim.
Vamos que vamos. A Delza Passos diz o seguinte, olha só. Meu filho adolescente, é isso aí, eu tenho um. Qual a melhor modalidade para ele iniciar, tênis ou beach tênis? É a Delza Passos.
Beleza. Qualquer modalidade para iniciar é muito bem-vinda. Procure um profissional que vai orientar. Mas vamos lá.
Nesses dois, o tênis, ele é mais complexo. Ele é mais um pouquinho mais difícil. Necessita de mais tempo de progressão. O jovem, ele é mais imediatista. Então, assim, vai depender do perfil do seu filho. Se é um menino mais comedido, mais tranquilo, e tem paciência, o tênis é maravilhoso. Tanto um quanto o outro. Mas pode tentar o tênis. Mas se é aquele menino mais agitado, mais dinâmico, que quer aprender rápido, porque o beach tênis, ele instintivamente, se você dá uma raquete a um indivíduo e você joga uma bola para ele, instintivamente ele rebate. Já o tênis, esse movimento instintivo não é o adequado. Mas para o beach tênis você consegue lapidar a partir desse momento. Mas tanto faz, qualquer modalidade, com um bom profissional, ele vai gostar.
Bom, tem mais dúvidas aqui, ó. O Nivaldo Santos diz o seguinte: estou sedentário há mais de 15 anos. Comprei uma bicicleta, mas não achei nenhum local adequado.
Isso é uma grande verdade. Hoje, se eu tivesse uma bicicleta, se eu gostasse de bicicleta, eu ia para aula de spinning. Mas eu não iria me sentir seguro para andar de bicicleta na cidade. Aí já é um alerta aí para o próximo prefeito, Valderico Júnior. Providenciar uma ciclovia ali na avenida, tem muito espaço para isso. Lembrem que na época da pandemia, que a Avenida Soares Lopes estava fechada, você viu quantas pessoas andavam de bicicleta? Então realmente muitas pessoas têm esse mesmo problema desse ouvinte. Não tem o espaço, quer andar de bicicleta, porque se identifica, gosta,
sim,
mas não tem espaço. Mas na época da pandemia, a avenida fechada, muitas bicicletas. Lá na garagem do prédio, tem muitas bicicletas sem usar. Mas na época da pandemia, que tinha espaço, a galera usava. Então isso a gente tem que levar em conta e providenciar um local adequado e seguro para a galera andar de bicicleta.
Bacana. O que eu sinto falta também, Vini, vou aproveitar para pegar carona. Eu sempre ando ali na Avenida Soares Lopes logo de manhã cedo. Eu sinto falta que antigamente, como tem duas vias ali, né, separava uma só para atividade física. Então a outra dá para circular muito bem, os dois carros indo e vindo, e deixava o lado direito só para a galera caminhar, só para a galera fazer aquele pedal, como você acabou de dizer. Só que isso acabou e a gente sente falta. Às vezes você está andando na avenida, aí passa os caminhões com direção ao posto de Ilhéus, ao porto, e tira um fino que quase tira você do meio da rua. Então é bom a gente também ficar atento a isso. E para a gente finalizar, o Juliano Boana diz o seguinte: fiz exames de sangue e descobri que estou pré-diabético. Qual a dica?
Vamos lá. Dê graças a Deus que você ainda não está diabético. Então, pré-diabético é um alerta, é um susto que você pode reverter com facilidade. Você vai controlar o que você come, vai procurar uma nutricionista, que ele vai fazer uma dieta balanceada para você. E exercício físico. Se você colocar exercício físico pelo menos 5 vezes na semana e se controlar a sua dieta, com certeza esse quadro você vai reverter com facilidade. Mas fique atento que isso já é um alerta. Pré-diabetes, próximo passo, que é, qual é? Diabetes. Então, vamos correr atrás do prejuízo e que rapidamente você voltará a ser um indivíduo saudável.
Bacana. Vini, a turma que quiser tirar suas dúvidas, é só mandar para o nosso Instagram, ou melhor, o seu, né? Fala aí para a gente, manda um recado.
É vinicius.r.m, manda lá. Eu vou dar o meu WhatsApp aqui também. É 988724223. Manda pergunta, que aí a gente contextualiza e eu respondo nos sábados. Um grande abraço a todos.
Valeu, Vini. Grande abraço a você também. A gente vai seguindo em frente com o nosso Mais Saúde, hein? Agora são 7h17. Está chegando a entrevista do dia.
No Mais Saúde, você ouve e participa da entrevista do dia.
Da entrevista do dia. Ok, a nossa neuropsicóloga Nayana Badaró hoje vai bater um papo gostoso com a doutora Bianca Silva, não é isso, Nay?
É isso aí, Bed. Deixa eu pegar aqui meu microfone, que Vinícius não me devolveu. É isso aí, Bed. Bom dia pra você que tá aí, ó, acordando, despertando, ou que já despertou e acorda com as galinhas junto comigo. Vamos lá, hoje eu tô com a doutora Bianca Silva. Bianca, seja bem-vinda. Obrigada, viu, por
obrigada,
ter aceitado
Nay,
aí nosso
bom
convite.
Dia, bom dia. O sol veio, hein, porque eu vim, o sol veio junto comigo.
Veio e tá forte aqui com a gente hoje. Então a gente vai falar sobre o desenvolvimento da fala, da linguagem com ela, que é especialista no desenvolvimento de linguagem, ela é fonoaudióloga. Já trabalhamos juntas, não foi, Bia? Uhum. Já fizemos boa parceria. Bia já atendeu minha filha. Então, só para vocês terem noção de como eu confio no trabalho dela. Ela fez um trabalho maravilhoso com Juju, na troca ali do R, né? Nunca tava com alguém falar pato ao invés de prato.
Hoje já tá craque.
Hoje falando. Já tá falando pelos cotovelos. Então, eu trago hoje aqui, Bia, obrigada mais uma vez, nada. Viu? Eu sei que dia de sábado é, né? É difícil para algumas pessoas.
A gente
pessoas.
Consegue.
Como eu acordo cedo todo dia, né? Mesmo que eu não quisesse, aquelas duas ali, ó, me fazem acordar cedo todos os dias da minha vida. Então, eu vou botar elas ali, eu vou enquadrar elas ali para elas saírem a todo momento aqui no vídeo. Bia, a gente ouve muito falar em desenvolvimento infantil. Hoje a gente sabe que muita coisa, tem muita informação, né, sobre desenvolvimento infantil, graças a Deus. Mas o que é que o fonoaudiólogo infantil, assim, o que é o fonoaudiólogo infantil? Trabalha com o quê? Me fala aí um pouquinho.
É uma pergunta muito interessante, Nay. Na verdade, o fono tem muitas áreas, né? No desenvolvimento infantil não tem só a linguagem, tem questão de disfagia também, fono específico de fala também. Então, assim, atualmente, eu trabalho com o desenvolvimento da linguagem e da fala, com o atraso infantil. Então, como eu, Bianca, eu atuo. Normalmente, quando as famílias procuram, a criança está ali com, em média, 2-3 anos de idade. Então, vem com a queixa de o meu filho só fala mamãe e papai, ou a escola encaminhou. Né? Mas a minha vizinha diz que o seu pai foi falar com 4 anos. Então, assim, é uma das queixas que eu mais pego. Né? Então, assim, eu começo a avaliação da criança tanto dentro da clínica, quanto na escola, quanto dentro do ambiente familiar, para entender o que é que causa esse atraso de fala ou linguagem, né? Que tem uma diferença. Então, como eu atuo investigando o que é que está gerando esse atraso, identificando o que é que gerou, e aí a gente parte para a intervenção. Que muitas vezes é na casa mesmo, por falta de estímulo, né? Ou foram questões de parto, ou são sinais para outros sintomas, né?
Maravilhoso. É isso. Assim, eu acho que teve umas duas semanas que a gente estava falando aqui sobre TDAH,
sobre a questão
do desenvolvimento infantil, e a ideia é justamente entender que desenvolver é deixar de estar envolvido no cuidado de um terceiro.
Uhum.
Então a gente tem que verificar qual é o nível de desenvolvimento dessa criança, e eu sei que você faz isso a nível de linguagem e de fala.
Uhum.
Mas antes da gente começar, assim, eu tenho várias perguntas, na verdade, o que é fala? E o que é linguagem? Porque, assim, a gente não sabe que existe uma diferença entre fala e linguagem, né? Então, a linguagem desse menino tá atrasada, ele não fala. Então, assim, a fala é uma linguagem, mas, assim, qual é a diferença de fala e de linguagem? Só para quem tá ouvindo a gente, né, a professora que tá ouvindo a gente, a mãe, a vizinha, a madrinha, entender qual é o processo da fala e da linguagem para ela, até quando for procurar uma avaliação, uma fono, ela saber, né?
Então, é uma pergunta muito interessante. Até quando a gente entra na faculdade, a gente não sabe a diferença, né, de fala e linguagem, a gente vai aprendendo com o tempo. Então, gente, linguagem é toda a forma de comunicação. Como você se comunica? Com apontar, com o gesto, com o olhar, com a expressão, né? Nayana bem sabe disso, é uma pessoa muito expressiva, né? É uma forma de linguagem dela. Então, assim, a linguagem é a forma de se comunicar. Para eu ter linguagem, não necessariamente eu preciso ter a minha fala, tá? Eu me comunico de alguma forma. Então, assim, não há pré-requisitos para a linguagem, tá? Então, assim, como eu já falei, apontando com o olhar, com a expressão, com o símbolo, né? Com o iPad, com o celular, com os emojis, é uma forma de linguagem, é uma forma de comunicar. Agora, para a fala, para a gente falar uma palavra, são vários músculos. Então, assim, a gente precisa de uma automatização, né? Então, de uma consciência do som, do músculo, da boca que abre, da língua que vai pra frente, da língua que vai pra trás, da mandíbula. Então, assim, para a fala tem outras questões. Então, fala é motor, né? Linguagem é pensamento, é compreensão, né?
Ahá! Agora me diga que você sabia disso. Você sabia, cabeça?
Eu agora fiquei até refletindo.
Sim.
Um episódio que aconteceu comigo. Eu tenho uma cliente que teve um infarto.
Sim.
E ela compreendia tudo. Você, como olhar, você percebia que ela estava compreendendo tudo que estava acontecendo. Só que quando estava eu e ela na sala, ela tentava se comunicar e eu ia deduzindo. Mas quando tinha alguém, ela não se comunicava, não interagia. Então, eu pensando aqui, eu digo, eu deveria ter indicado uma fono, né? Porque ela foi melhorando com o passar do tempo, mas ela teve um delay aí, porque ela ficava com vergonha e não tentava se expressar.
Sim,
importante essa informação, aprendi.
Até em adultos também, né, que a gente tem essa dúvida, é um caso também que a gente poderia introduzir a comunicação alternativa, né, para ela se sentir mais segura. Então, assim, a gente selecionar símbolos que está ali dentro do cotidiano dela e ela conseguir se comunicar de forma mais efetiva. Enquanto também está no processo de desenvolvimento de fala também. Que a gente trabalha a parte motora também, né? A motricidade orofacial, mas não deixar de ter um tipo de comunicação mais efetiva ali para ela também.
Então, você entendeu agora, né? Que linguagem é comunicação. Então, assim, expressões, símbolos, formas, gestos, né? Um piscado de olho, isso é uma linguagem, tá? Quando eu dou um sorriso pra você, ó, isso é uma linguagem, tá bom? Agora a fala é, ó, a voz, né?
Uhum.
É o movimento,
é
o que você fala, é a musculatura. Eu também, meu filho, eu aprendo muito aqui nesse negócio. Ó lá, ó. Muito bem. Agora, sim, umas coisas que eu ouço bastante, inclusive clinicamente, é assim, Nayana, eu pergunto, né? E como foi o desenvolvimento da fala do seu filho? Porque é engraçado que esses marcos do desenvolvimento, algumas mães, recentemente mães, elas lembram. Mas as mães de crianças com 8, 10 anos, Nayana, não é possível que você tá querendo saber tudo isso. Eu preciso saber tudo isso. Então, assim, quando sentou, aí a gente tem, né, aquele momento, assim, quando começou na introdução alimentar, ele já estava sentado, então a gente tem algo. E a fala? Ele já falava com 3 meses.
Meu Deus!
Como que a criança falava quando... Você tem certeza que falava? Falava...
Então, né?
Então, vamos lá. É, vamos falar um pouquinho sobre esse marco da fala? Quando realmente... Assim, qual é o tempo em que a criança precisa iniciar a fala? Né? Uhum. Então, eu sei que existem, que esses marcos, eles são momentos esperados, mas não são estanques. Uhum, né? Uhum. Então, assim, quando é de fato que a criança ela precisa começar a falar, ó, Nayana, aqui, nessa data, né? Nessa idade, ela precisa estar falando. Então, ela precisa já estar falando X palavras. Vamos começar lá do comecinho. Uhum. Né? A criança, obrigatoriamente, para falar, ela precisa balbuciar. Quando é isso?
Então, gente, bora lá se eu consigo resumir
para
vocês.
Na verdade, são várias perguntas em uma só.
É, são várias em uma só. Deixa eu ver se eu consigo organizar. Como eu falei em relação à comunicação, né? Você consegue observar que um bebê, desde pequenininho, ele começa a chorar para te sinalizar que a fralda está molhada, está incomodando, está com fome, está com sono. Os pais já começam a identificar. Logo em seguida, vem os balbucios, que a gente acredita que são chamados papai e mamãe. Mamá, mamá, papá, papá.
Mas olha, ele falou mamãe!
Mas não deixa de ser uma forma de se comunicar também.
Verdade.
É, e ali começa os 18 meses, né, que ali já está já próximo dos 2 anos, que a gente começa a ficar preocupado ali, que a criança não está formando 2 palavrinhas, né? Mas voltando desses 2 anos ali, com 1 ano, né, a criança já tem que estar chamando pelo menos mamãe e papai, tá? Então, assim, nossa, apontando, pedindo dar, né, e aí começar a desenvolver. Porque com 2 anos a criança está falando em média 200 palavras.
Com 1 ano, obrigatoriamente, ela tem que estar falando 10 palavras?
Não, é tipo assim, fez 12 meses, 10 palavras. Tá?
Sim,
não é isso, fez 12 meses e 10 palavras. A gente dá, ou como é que eu posso falar? É 6 meses antes ou 6 meses depois, né? Então, assim, fez ali 1 ano, 1 ano e 6 meses, tem que estar falando ali 20, 30, 50. Então, a gente dá como se fosse esse tempo de 6 meses, né? Pra não sair dentro desse atraso, não se enquadrar dentro de um atraso. Né? Mas assim, 1 ano, mamãe, papai, é vovó, né? Não, não é o que mais a gente pede. Obrigada. O não está ali super presente. Então assim, o pai demorou a falar, né? A tia demorou a falar, a avó disse que precisa colocar um pintinho na boca para falar.
Oxi.
Não é assim que funciona, é assim, tá? Mesmo. Então assim... Entre 1 ano, 2 anos, a criança precisa estar com a fala realmente já assim em uma fase de pedidos, né? Dá, não,
formando
chamar.
Frases?
Não, frases é com 2 aninhos.
Com 2 anos.
Com 2 aninhos. Entendi. 2 palavrinhas. Né? E aí começa, dá, mamãe, não, papai.
Isso com 1 ano?
Não,
um
com,
ano
com 2 aninhos.
Com 2 anos.
Com 18 meses.
Ah, sim,
também,
sim,
né?
Entendi, a partir disso.
É, para os 24 meses, uhum. De 1 ano e 8 aos 24 já tem que começar. Aí você começa, aí vem o boom, né? Aí começa o boom. Que é o boom da...
É viralina, tagarela.
Aí você vê uma criança de 2 anos que você vê muito calada, gente, não é algo esperado.
Né?
Muito quieta, não pede as coisas, né? Fica muito quietinha, não conversa, não pede, não reclama, não diz não. Né? É uma fase do que tá descobrindo as coisas, sabe? Então, assim, não é esperado. Com 2 anos a gente já tem que já tá começando. Não quero... Não mamãe, não papai. E aí você vê. O vocabulário também começa a expandir aos 2 aninhos.
Sim. Não necessariamente, Bia, essa criança ela precisa falar certinho, né? Mas ela só precisa falar.
É, aí já entra outro marco, né? Que é o marco dos fonemas. Né? Então, assim, aí você já começa a entender. O pã, o bã e o mã são os primeiros. Né? Que é de papai, de mamãe, de bó. E aí depois começa os outros fonemas, né? Que é o dá, que é o tá. E o último a ser instalado, que é antes era 5, que agora é de 4 anos ali, é o R, o famoso rá. O famoso R vibrante, né? Que aí ele já é esperado que a criança adquira ele no último estágio, já é de 4 a 5 anos ali.
Entendi. É, assim, lá em casa a gente vivia no rá. Eu achava que ele já tava com toque.
Ela chega e se escondeu.
Pra estipular, Juju, a gente falava, prato, pega o prato que tá ali.
E aí vocês entenderam que isso não foi o suficiente pra ela pegar. A gente teve que ensinar. Ensinar o ponto articulatório, aí já entra outro marco. Foi ponto articulatório, né? Tudo, todo esse processo.
Muito bem. É isso mesmo. A gente tem que estimular essa turminha, porque ninguém nasce pronto.
Sim.
Né? E existem alguns detalhes que, se não forem cuidados a tempo, eles acabam desdobrando para outros níveis de prejuízo. Então, essa questão do R e do L, em geral, ela precisa ser trabalhada, porque ela prepara a criança para a alfabetização. Tem
sim,
isso, não tem, Bia?
Tem sim. É, eu tenho crianças mesmo que hoje eu já encaminhei para outro fono, né? Que já chegou no marco, já que eu atendo. É, que por dificuldades dos fonemas, isso passava para a questão da alfabetização, né? Então, em vez de escrever barata, escrevia mesmo balata mesmo. Então, assim, é um processo que o fono começa a atuar junto com o psicopedagogo, né? A escola também fica empenhada. Sim. Aí a gente começa a fazer. E tem outras questões também, né? Que envolvem também. Mas também, quando a gente tem esse atraso de fonemas, isso implica também na escrita.
Olha, engraçado, né? Porque a gente acha que a gente vai... Criança, gente. Criança. Ela é assim, ó. Você tem que ir fazendo a manutenção. Olha pra ali como é que tá.
A pequenininha não é mole.
Não, olha as duas, ó. Porque quem tá ouvindo na rádio não tá vendo, não, a bagunça que tá aqui no estúdio hoje. Eu vou levar a bronca de Valderico, ó, pra ali, ó, como é que tá. Ó, quando a gente vê um sinal de alerta, uhum, né, a gente tem que correr pro especialista, porque assim, ah, não, hoje tudo é especialista. É, meu amor, hoje tudo é especialista. Porque se você tivesse ido no especialista na hora certa, você não tava falando plato até hoje, né? Não tava, sua gagueira tinha melhorado, seu desenvolvimento escolar também tinha melhorado, porque o fono, ele é imprescindível, né, no desenvolvimento escolar, inclusive. Não tem isso, Bia?
Tem.
Isso é importantíssimo, né? Me diga uma coisa, vamos lá, vamos ver, eu tive um filho, meu filho de um ano não fala uau, não fala mã, não pede xim, não, ada, fez um ano e 6 meses, também ainda não fala.
Sim.
Tá? Assim, no máximo solta uma palavra quando tá muito, querendo muito alguma coisa.
E você vê que é uma reclamação, né? Não é nem um pedido assim, só sai, não,
quando só tá... sai quando tá assim no limite da comunicação. Quais são as práticas, né? Quais são os comportamentos que eu devo praticar, ou que essa criança deve praticar, né? Para estimular.
Eu fiz até um resumo aqui, que depois eu posso estar compartilhando para vocês em PDF, que possa ajudar a vocês, tá? Então, assim, quais são os comportamentos que os pais podem estar fazendo para estimular essas crianças que estão ali dentro de um ano de idade? Conversa, gente. A gente é o espelho, então a gente precisa conversar, expressar, tá ali, se você está trocando uma fralda, você falar o que você está fazendo com a sua criança, né? Se você vai dar um mingau, você falar para ela o que ela está tomando. Então isso é muito importante. Tem criança que já toma, não sabe o que é, não conversou, não teve essa conversa. Então a conversa é fundamental, é compartilhar a atenção, né? Então, assim, apresentar objetos e que você faça uma interação. Então, você está dando essa atenção específica. Sei que não é fácil falar, né? Uma dinâmica, tem pais que trabalham. Mas, assim, o tempo que você está ali, que seja dado essa atenção, essa troca, né? A criança busca muito. Entrar em sintonia com o bebê, manter contato visual e outra. Não tem brincadeira mais importante do que nós mesmos, né? O brinquedo, ele perde para nós. Então, assim, nós somos o maior brinquedo da nossa criança. Então, assim, eu consigo levantar o meu braço, eu consigo fazer com as mãos, consigo expressar, consigo fazer sons, né? Então, assim, eu consigo fazer várias coisas que prendam mais atenção do que o próprio brinquedo.
Essa estimulação sensorial na troca, ela é importantíssima para o desenvolvimento infantil, não só da fala, como do desenvolvimento da relação socioemocional da criança também, né? A gente hoje vive num mundo, assim, eu bato muito nisso, porque isso para mim é uma das grandes doenças do mundo hoje, e a gente deixa de estar com o outro para estar com os outros, só que os outros via internet. Então, a gente tá ali dando a mama para a criança, mas o celular tá aqui. A gente tá ali dando a comida para a criança, mas o celular tá na outra mão. A gente tá ensinando o dever para a criança, a criança tá alfabetizando, e eu tô aqui com o celular na mão e tô falando, vai, vai lá, B com A, bá. Escreve aí, escreve aí. E eu tô no celular aqui.
Sem conexão.
Então,
né?
Não gera conexão. E quando eu aprendi isso com Michele. Michele, é, psicopedagoga, ela fala muito sobre isso, sobre essa questão da conexão. Se terapeuticamente você é um profissional que não tem conexão, a criança não vai se conectar com você e ela não vai responder aqueles estímulos que você está promovendo. Se você é uma mãe, um pai, uma professora de banca, uma psicóloga, que você não gera conexão com a criança, você não vai ter a resposta daquela criança. Porque o primeiro ponto que você tem que ter com a criança é a conexão. E como é que você faz isso? Ó, no corpo.
Sensorial.
No sensorial, no olhar, na risada, sabe? Na sedução com a criança. E isso é importante, né, Bia?
Demais. Tanto para a gente que é profissional também, quanto para os pais, né? Profissionais, dou uma dica para vocês. Primeiro atendimento, primeira semana, deixa os papéis de lado. Então, assim, deixa os testes de lado. Faz parte da avaliação também a criança chegar e você ter esse contato que Nai falou.
Muito bem. A gente falou agora o que é que deve ser estimulado, né? Quais são os comportamentos que a gente deve incentivar na criança. Mas eu sei que também existem muitos comportamentos que a gente deve evitar. Né? Porque, assim, às vezes a gente faz uma coisa assim meio... Tipo, ralou o joelho e passa babosa. Né? Sei lá, bota um pinto na boca da criança pra criança aprender a falar. Né? Bota pimenta pra criança parar de chupar a chupeta. Então a gente sabe que não é bem por aí que a coisa acontece. E o que é que a gente realmente
precisa evitar?
Então, talvez eu errei. Porque assim, ó, gente. Ai, gente, depois que a gente é mãe, é tanta coisa que
tudo
acontece.
Muda.
Tudo muda. O que é, eu quero saber onde foi que eu errei. Tá, bora lá.
Bora lá. Desistência. Eu falo que é um dos primeiros pontos. Às vezes a gente tá ali com a criança tentando envolver e ela não vem, ela não vem. No momento que ela viria, a gente desiste. Isso serve para qualquer um. Então, assim, você desistir logo de ter aquela troca, de ter aquela conexão, sendo que ainda está no processo de construção, tá? É, dominar a interação. Estamos ali botando uma água de um copo para o outro, de um copo para o outro. A gente está mostrando para a criança que ela pode fazer também. Quando ela vai fazer, você pega. Quando ela vai fazer, você pega.
Fazer pela criança não.
Fazer pela... Não, gente, experiência. É, aprendizado, coisas novas, vocabulário novo. Então, assim, dominar a interação. É, ignorar ou não prestar atenção na criança. Né? O que a Nayana acabou de falar. Então, assim, tá ali comendo, momento rico. Né? Aprendi com a TO também, momento rico. Alimentação muito rico. Então, assim, tá ali comendo no celular. Então, assim, você tem uma troca nesses momentos, né? Alimentação, banho, sono. Os vitais, né, do dia.
Pois é, os momentos mais simples que a gente tem dentro de casa são os momentos que a gente mais pode estimular. Sim. Então, assim, às vezes eu ouço muito dos pais assim, ah, mas eu não tenho tempo, ah, mas eu não tenho dinheiro, eu tô desempregado.
É.
Mais isso, mais aquilo e tal. Você tem quintal? Se você tem quintal, você tem um grande estímulo, né? Tá, eu não tenho quintal, mas o que é que você pode fazer dentro de sua casa com essa criança? Você pode rolar no colchão, né? Você pode pular com essa criança de uma... Como é o nome disso? De um piso pro outro. Como é o nome? É, pular e voltar. Ver quantas vezes a criança vai, quantas vezes você vai. Criar competições saudáveis com seu filho. Estimular o movimento do seu filho.
Quebrar um ovo.
Quebrar um ovo.
Botar pra cozinhar, pintar também, dizer que tá tirando o ovo e depois comer o ovo também, né?
Pois é, muitas são situações coisas... assim que são bem do dia a dia. Porque a gente aprendeu depois da internet a dar desculpa ao invés de dar resultado, né?
Realmente.
De dar resolução, a gente anda dando desculpa. Então, assim, eu acho que Quando a gente trabalha com gente, né? Falando aí de criança, nós somos seres integrais. Então, tudo está em tudo.
Uhum.
Então, se a gente estimula o movimento da mão, a gente está estimulando fala. Porque quando a gente está movimentando aqui, ó, a gente está aprendendo outras formas de linguagem e a gente está colocando essa criança para se esforçar para falar. Então, tudo é processo. Né,
você não precisa de um Fisher-Price.
É,
você precisa.
Fisher-Price
é uma marca de brinquedo.
Caríssima de brinquedo, inclusive minhas filhas não têm. Porque eu acho surreal, né?
Eu tenho.
Não, mas você é terapeuta, né? E se a criança jogar no chão Fisher-Price, Fisher-Price não quebra. Então é melhor comprar na clínica um Fisher-Price que vai levar 10 anos do que qualquer outra marca que dura um ano.
É, mas você não tem ele, mas você tem a sua casa. Né? Você tem a sua banheira, você tem tudo que você...
Você tem uma bacia. Você
tem um quintal, você tem uma praia aqui em Ilhéus. É. Uhum.
Você tem praia, você tem areia. Tem um monte de coisa ali. Só não vai pegar um filhote da galinha...
Pelo amor de Deus.
Um pinto e botar na boca de uma criança pra ela falar. mas vamos lá. Me diga, a gente falou de 0 a 2 anos. De 0 a 1 ano, desculpa. A partir dos 2 anos, como é que fica? Porque assim também, ó, antes disso eu queria fazer uma pergunta.
Uhum.
Eu tenho muitos pais que falam assim, Ana, ele desenvolveu a fala super bem. Falava e tal. Quando deu 1 ano e meio, parou de falar. Gente, eu vou responder só uma coisa antes de passar pra mim.
Tá.
Isso é sintoma. A fala regressiva, ela é sintoma. Ela é sintoma para outros transtornos do neurodesenvolvimento, não só para transtorno da fala. Então, é importante procurar um fonoaudiólogo, mas é importante procurar também um neuropediatra, quando você vê que esses marcos estão muito atrasados, quando esses marcos estão estranhos, ou quando existem essas questões aí muito fortes. Né?
Ganhos e perdes. Você já respondeu.
Adquiriu, perdeu. Tudo que a criança adquiriu, em algum momento ela deixou de fazer de fato...
Sinal de alerta.
É um sinal grave. E você precisa correr para o médico para o quanto antes a gente ter um diagnóstico assertivo e uma reabilitação para aproveitar aí as podas neurais, a neuroplasticidade dessa criança. Mas fala um pouquinho para mim sobre essa questão de que meu filho estava falando bem e de repente ele parou de falar.
É como você falou, Nay, é um sintoma. Então, assim, a gente não pode regredir. Então, assim, não tem a regressão dentro do desenvolvimento.
Perfeito.
Não tem essa etapa que a gente tem um estudo e fala, essa parte aqui vai regredir, senão a gente só tem ganhos. Então, assim, é um sintoma, fazer essa busca pelo fono, pelo neuropediatra, porque aí a gente vai entender, buscar outros sintomas, né? Entender toda essa questão e a gente já começa a intervenção para não ter outras perdas contínuas também, né?
Muito bem. Às vezes eu chego e pego uns pacientezinhos, a mãe falando, né, geralmente acima de 2 anos, a partir de 2 anos, que a criança não tá falando. Então, assim, qual é o comportamento a partir de 2 anos que eu devo estimular, né, nessa criança?
Se você tem um filho de 2 anos que não está falando, não está se comunicando, você vai ter que procurar um profissional, né? Fazer a busca de um fono. Mas assim, o que vocês podem fazer para estimular a sua criança de 2 anos, né? Brincar de faz de conta. Quando eu falo de brincar de faz de conta, gente, que eu estou conversando com você, eu estou dentro do desenvolvimento típico, né? Que a gente ainda tem isso. Tem crianças de 2 anos, mas tem um atraso ali que não chega nessa fase do brincar. Então, assim, eu estou falando dentro do desenvolvimento típico. Brincar de faz de conta. Fazer com a criança e não por ela. Como eu já falei também, mas dentro dos 2 anos, a gente precisa enfatizar muito isso. A gente precisa brincar ali junto com ela e não fazer por ela, tá? E uma das que eu amo, estimular a brincadeira com outras crianças.
Opa!
Amo! Gente, criança de 2 anos explora tanto. É tudo muito assim... novo pra ela, é um mundo, é um vocabulário novo, né? Tudo novo. Então, assim, ter outras crianças diferentes, de diferente tamanho, de diferentes gostos, né? De tomar brinquedo do outro, entendeu? Aí já passa pela parte de se frustrar, né? Que você entende também, que tá aqui nessa área. Então, assim, brincar com os outros, né? Ah, mas o meu filho não tem vizinho, não tem primos, né? Tem lugares aqui em Ilhéus que eu sou apaixonada, que tem casas de brincar também, que tem outras crianças, tem momento de lanchar, tem momento de comer, almoçar, né? Então, assim, estar com os seus pares para aprender melhor sobre esse desenvolvimento.
É, isso, e para mim esse é um dos pontos mais importantes. Sim. Depois da relação que a criança tem em casa, né, das expectativas e do movimento que a família faz para desenvolver essa criança, é justamente essa relação com os pares. Então, assim, ó, a gente tem lugares abertos em Ilhéus, né? Dá para levar para uma praia.
Sim.
Você vai encontrar outras crianças.
Com certeza.
Ali. Dá para você levar para Sapitinga. Né? Você vai encontrar outras crianças. A pracinha, você vai encontrar outras crianças, sabe? E essa relação com outras crianças ajuda muito. Mais um alerta aqui. Não é esse negócio só de, coloca na escola que ela começa a falar.
Ah, meu Deus.
Não é só assim, né? A criança, ela precisa de uma avaliação.
Não é assim que funciona.
A gente ouve muito essas coisas, né?
Direto. Não é assim que funciona. Não falou, escola fala. A escola faz milagre.
É, não faz milagre.
E tá adiando a professora que recebe essa pressão.
Isso,
né? Em cima, isso. Assim, olha, eu tô colocando meu filho porque ele não fala, então, ó, ele vai falar contigo. Então, assim, os professores também têm que saber se posicionar, né? Falar, ó, você precisa procurar um profissional especialista na área.
É. Né? É, mas a gente tem essa cultura desde sempre. Sim. De achar que professor é tudo, né?
É milagre.
Professor, ele é psicólogo, ele é médico, ele é fonoaudiólogo, ele é nutricionista. Bota lá que a criança vai aprender a comer. Bota na escola que a criança vai aprender a comer.
Não é bem assim que funciona.
Não é, não. Você falou em relação aí à questão dos comportamentos que a gente deve estimular, né? A partir dos 2 anos, o que é que a gente deve evitar? Porque eu tenho uma sensação que a partir dos 2 anos, a criança, ela começa a gerar níveis de frustração, ela começa a... Não é uma sensação, não, gente, isso é cientificamente comprovado, isso é uma forma de falar. Ela começa a ver o mundo a partir das próprias experiências, né? Então, existe esse desenvolver aí do mundo aos olhos de uma criança de 2 anos. E o que é que a gente deve evitar?
Começamos a ter o hábito de... Ele entende, ele compreende, ele se vira e não começa a direcionar a fala para a criança. Começa a ver um certo distanciamento. Exemplo. Pega lá o celular que tem em cima da cama. Sem nem olhar, sem nem falar o nome da criança. Pedro, ó, você vai beber água, né? Dá água para ele. Bebe água. Então, assim, é comum ter esse distanciamento porque acaba acreditando que já consegue se virar e já consegue entender tudo. Então, assim, não mantém, né, essa conexão. Proibições usadas de forma excessiva, né? Então, assim, o não começa a ser constante. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode, não pode, não pode, não pode. Ao invés de trazer substituições, né, a gente vai comer na cadeira. Então, assim, a gente começa a usar muito o não. Então, vem aqui, ó, proibições usadas de forma excessiva, né? Ao invés de focar no que a gente pode substituir, a gente foca só na crítica.
Ô, gente, vou mostrar aqui.
Deixa eu ver. Estou conversando.
Estão tagarelando essas meninas aqui. A gente tá falando hoje. Eu trouxe elas hoje, assim, porque é um exemplo vivo. Pra vocês entenderem o que é tagarelar. Não param um segundo. Ó, pra ali, ó. Ô, gente, eu queria que vocês estivessem vendo isso aqui.
Da rádio, né?
Na rádio.
Certo.
Muito bem. Tem coisas que evitar traz menos prejuízo,
sim,
né?
No sim,
desenvolvimento
sim.
da fala. E aí, a partir dos 2 anos, obrigatoriamente, a criança tem que estar falando. A criança tem que estar, assim, independente na fala.
Eu não digo, assim, independente, mas a criança precisa estar falando, sim. Com 5 anos, a criança já está já com a fala de uma pessoa adulta. Né? Então, assim, quando eu falo de uma pessoa adulta, gente, são todos os fonemas, todas as... as frases, né? Ela precisa estar se comunicando. Por isso que tem a busca, né, de criança com 5 anos que não fala o R ainda, e tem muita busca com 5 anos, que os pais já começam a se preocupar. Então, assim, com 5 anos, né, de ali de 4 para 5, a criança precisa, a gente precisa compreender exatamente o que ela fala.
Sim.
Ó, não quero ir para a praia. Exatamente o que ela fala.
Muito bem. É. Caralice é uma coisa.
É.
Muito bem. É, com 5 anos, então, obrigatoriamente, a criança não pode não trocar, não dobrar o R. Então, assim, mãe, me dá um pato pra eu comer uma lalanja.
Não, não.
Uma lalanja. Porque tem uma coisa que eu vou confessar pra vocês, assim, eu acho tão lindo. Eu acho a coisa mais linda, assim, eu entro num luto real, porque as minhas filhas já estão falando certinho. Júlia já fala direitinho. Ninoca, ela ainda tem uma fala infantilizada, Nina, né? E aí eu tô assim, ai meu Deus do céu, ela vai falar que nem gente agora. Quero não, Bianca. Eu não quero não. Porque aí é realmente saiu da primeira infância, devagar. Porque quando a criança ela começa a falar muito certo, ela já saiu da primeira infância, você já perdi meu bebê.
Já foi.
Gente, isso não é fácil para uma mãe, né? Isso não é fácil. Isso coloca a gente numa posição já de não tenho mais bebês.
Saiu o meu bebê. E olha que tem crianças que a partir de 3 anos já têm adquirido todos os fonemas, né? Mesmo não sendo... porque assim, como eu falei, tem um marco de fonemas também, né? Com 3 anos não é esperado ainda que a criança faça o R, né? Mas tem crianças que fazem e está ótimo, né? Então, assim, tem mães que realmente olham assim e falam, meu Deus, já tá falando com R. Eu tenho uma afilhada mesmo, que ela desde pequenininha fala madrinha, né? Eu não aguento, falei, ó, oh, afilhada de fono.
É, isso que eu falo.
Mas aí veio mais um agora, que tem 4 anos e tem troca surreal, é um atraso motor. Né? E eu não estou em Salvador. E aí eu...
Ela tá lá em Salvador.
Tá. Aí o coração.
Deixa eu te perguntar. Esse negócio de estimular a criança a não falar correto. Ela fala
infantilizada.
Tipo assim.
Gente, isso não existe mais. Já temos acesso.
Então, porque assim, ó. Tudo bem. Eu não quero muito que minhas filhas, elas... Agora não, Juju, eu já quero que fale certo, que o Juju já vai fazer 7 anos mês que vem. Mas Nina, eu ainda tô sofrendo, porque Nina já fala prato. Agora, a laranja, ela não consegue, ela fala lalanja. Mãe, cortou a lalanja pra mim. Ah, minha Maria, dá vontade de apertar. Mas eu não estimulo. Eu só ouço. Ômbidos. Ômbidos, gente, é ônibus. É raiz? É reais. Mãe, me dá 2 reais. Carvarnal, mãe. Quando vai ser o nosso Carvarnal? Carvarnal é carnaval, gente.
Ela tá gozando.
É, fez 5 ou segunda-feira.
A pequenininha.
É, ela ainda tem essas trocas assim, sabe?
Que menina grande.
É, você acha? Tá 5 anos. Ah. É assim, é um tasmania. Então, assim, eu sei que a gente não pode deixar de estimular a fala adequada, né? Eu sei. Mas eu não corrijo, não, Bianca.
Ela tá com 5 anos,
fala lalanja, eu falo...
Nayana, ela tá com 5 anos.
Eu acho fofa, mas eu também não estimulo a falar lalanja. Mas eu também não estimulo a falar laranja. Tô errada, né?
Tem outras palavras que ela faz o R?
Tem.
Então, Nayana.
Tem.
Ai, meu Deus.
Tem várias palavras que ela fala o R.
Vou deixar o R.
É porque ela é dengosa. Mas assim, essa questão da estimulação da fala infantil. Uhum. Como é isso aí?
Bom, ela já tá com 5 anos, né? Ela é uma criança que tem o fonema R em outras palavras. Mas tem específico no lalanja, né? Faz algumas trocas que a gente consegue observar. Que dá para serem corrigidas, tá? Não é no caso de Juju, que é outra filha de Nai, né? Ju não tinha esse ponto mesmo articulatório, então a gente teve que trabalhar com esse ponto,
né?
Sim, então assim, foi questão de ponto articulatório e depois automatização. Nina não. Olha lá ela. Nina fala tudo, pode trocar. Pode corrigir.
Fala aí, dá um beijo, então. Dá um beijo pra galera. Tá, tá bom,
saudade,
já vai.
Que saudade,
Aí, ó. Manda um beijinho pra galera.
E ela quer dias e meses.
Manda um beijinho. Ah! Eu, eu deixo ela fazer essas coisas, tá?
Nina sendo Nina, senão
Nina
não.
Nina sendo Nina, exatamente. Nina sendo Nina.
Fala aqui, Nina. Fala aqui, ó. Oi. No microfone aqui.
Cadê? Vai, deixa. Já, a gente já tá, o programa já tá finalizando.
Vai aqui, ó.
Fala aí, oi, galera. Um beijo.
Fala assim, eu amo tia Bia.
Fala aí. Fala aí.
Você falava.
É. Muito bem. Nós falamos hoje sobre o desenvolvimento da fala, sobre o desenvolvimento da linguagem, né? Trouxe minhas fofinhas, minhas gordinhas hoje aqui pra me acompanhar. Estou fazendo uma bagunça hoje. Eu acho que eu não terei coragem de trazer elas novamente. Porque, gente, é isso aí, ó. É isso aí em casa, ó. É isso aí em casa. Muito bem. Então, eu agradeço a vocês. Vini, você tem alguma consideração aqui pra fazer hoje?
Eu vou utilizar aqui 15 segundos que a gente recebeu uma pergunta de Eduardo de Oliveira, do Morada do Porto. Olha só, ele perguntou, tem uma hérnia inguinal, eu posso jogar futebol? Então, Eduardo, a hérnia, ela nunca retorna, ela só vai progredir. Então, assim, provavelmente você tem sobrepeso e provavelmente você era sedentário, provavelmente. Então, o que é que você tem que fazer agora? É intervir, fazer a cirurgia para voltar a ser um cara ativo, porque a tendência é que ela vá piorando e vai começar a doer. Infelizmente, tem que fazer um procedimento cirúrgico aí. Valeu? Aquele abraço e obrigado pela pergunta.
Muito bem. O negócio aqui é da fala.
Arrasou.
Gente, obrigada aí pelo carinho de vocês. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Tem uma turma.
Obrigada,
no
gente.
No Instagram. Me fala seu Instagram.
É. Eita. Fono. Um minuto. É. Fono Bianca Silva.
Fono Bianca Silva. Tem algum ponto? Alguma
Não.
coisa?
Fono Bianca Silva só.
Pronto. Gente, olha só. Nós vamos ter aí a Feira do Livro. Cadê? A gente vai convidar aí as escolas públicas e particulares e toda a comunidade escolar que tem interesse em participar da Feira do Livro da Casa de Sabarreto, que vai acontecer de 1º a 4 de agosto. Gente, Feira do Livro é a coisa mais maravilhosa nesse mundo que a gente tem, nessa era de tecnologia, onde a história se perde. Né? Onde a gente só quer consumir o que é de imediato, conhecer a história é ter poder sobre o movimento da sua vida. Porque a gente só não comete erros quando a gente aprende, ó, com os erros do passado. E aí quando a gente vai para uma feira de livro, para um movimento cultural importantíssimo, se eu não me engano essa é a segunda feira de livros da Casa de Sabarreto, a história de Sabarreto na construção da cultura de Ilhéus é de extrema importância. Então Sabarreto, ó, tava coladinho ali com Jorge Amado. Sabarreto é uma figura ilustríssima pra gente, né, pra construção da cultura de Ilhéus. E mais uma vez convidando aí os diretores, coordenadores das escolas públicas e particulares de Ilhéus e outros movimentos também. E a galera que quiser ir lá do dia 1º ao dia 4 de agosto na Feira do Livro da Casa de Sabarreto. Vocês sabem onde ficam, né? Lá no Savoia, aquela casa clássica de Sabarreto lá no Savoia. Né, que hoje funciona, se eu não me engano, a Tapioca do Pacote também. É, e vai ter lá, gente. Vai ter um movimento, muita gente bacana, muita gente falando. Se eu estiver aqui em Ilhéus, eu estarei lá, colada, viu? Sofia Sabarreto, um beijo grande, que está em Portugal. Né, ela fala aqui, ó, a importância das crianças e adolescentes participarem desse evento. Né, é um evento que envolve aí a arte, a cultura, a educação, a memória e a história. Né? O desenvolvimento infantil aí é importante mesmo para o desenvolvimento escolar da criança, do adolescente, que ele esteja envolvido nesses movimentos culturais. Isso é de extrema importância. E eu gostaria também de falar assim, ó, só de finalizar, agradecer a Bia.
Eu que agradeço.
Galera, olha só. uma nuvem pairou aqui.
Porque eu tô indo embora.
Sobre a rádio Gabriela FM, porque Bia tá saindo da rádio agora, aí a nuvem vai passar, mas daqui a pouco o sol volta. Aproveita esse sábado de folga, vai lá no Banco de Sangue, tá? O Banco de Sangue de Ilhéus e da Santa Casa de Itabuna tá precisando da sua doação. Tá precisando do seu carinho, da sua atenção. Então, ó, a cada doação que você faz, você pode salvar até 4 vidas. Então, percebe o quanto é importante um movimento simples na sua vida, tá bom? A doação de sangue é um procedimento seguro, é um procedimento que cuida também de você quando você tá lá fazendo a sua doação. E pensa aí, né? Vou sair dessa vida tendo salvado 4 vidas, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Até sábado que vem.
É isso aí, né?
Combinado?
Deixa eu mandar um alusão aqui, ó, pra turma que tá curtindo o Mais Saúde. Ele diz assim: bom dia, meninas, sou professora, me chamo Vitória, parabéns pelos temas que vocês abordaram, hein? Mas é tão difícil algumas famílias aceitarem que seu filho precisam desses profissionais. Eu fico muito triste, pois quero ajudar, mas infelizmente não sou profissional da área nessa necessidade. Mas mesmo assim, através de procurar ajudar, tento ajudar. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? Tá mandando um recado, é a Vitória. Obrigado, Vitória.
Obrigada, Vitória. Um beijo grande pra você, viu? Obrigada por compartilhar, por compreender a importância, né? De tudo que a gente conversou aqui. Um beijo grande e até sábado que vem.
Ok, Nai, até sábado que vem. Estamos chegando com mais edição do Papo e Gestão aqui na Gabi. Vini, muito obrigado também pela sua presença aqui, viu? Vamos que vamos.
Mais saúde. Aqui você tem mais qualidade de vida. Sintonize 102,9 Gabriela FM.